Ce șumele!
3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você, seja bem-vindo. Aqui começa mais uma edição do 3 em 1. Hoje é quarta-feira, dia 30 de outubro de 2019. Aqui comigo em São Paulo, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera?
Tudo bem, Brown. Boa tarde para você, boa tarde para todos os nossos ouvintes e internautas e para o Josias e para o Rodrigo.
Josias de Souza, em Brasília. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown. Boa tarde, Vera, Constantino. Boa tarde à nossa audiência. Vamos em frente.
Dos Estados Unidos, fala o Rodrigo Constantino. Oi, Constantino, boa tarde.
Boa tarde, Vitor, boa tarde, Vera, Josias, todos que nos acompanham. Vamos nessa, que é o dia agitado.
É isso, bora lá, os destaques desta quarta-feira. Nome de Jair Bolsonaro aparece na investigação que apura o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, mas presidente rebate depoimento. Filho do presidente, Carlos Bolsonaro, diz que o vídeo das hienas foi publicado no Twitter pelo próprio pai. E além disso, o 3 em 1 destaca que durante a conferência conhecida como Davos no deserto, em Riad, na Arábia Saudita, o presidente Jair Bolsonaro disse que se sente meio irmão do príncipe saudita Mohammed bin Salman. São alguns dos destaques do programa de hoje e a pergunta é a seguinte... Você concorda com a decisão do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de arquivar a investigação a Bolsonaro, no caso Marielle? Você grava seu vídeo, manda para cá, nosso WhatsApp já está na tela, prefixo 11 931 17 0620. Esse é o nosso número, anote aí, 931 17 0620. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1.
3 em 1.
O nome do presidente Jair Bolsonaro apareceu na investigação que apura o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A Polícia Civil do Rio de Janeiro teve acesso ao caderno de visitas do condomínio Vivendas da Barra, local onde mora o presidente, e Rony Lessa, apontado como autor dos disparos contra a dupla no ano passado. Segundo informações da TV Globo, um dos envolvidos no caso afirmou na portaria que iria visitar Bolsonaro, mas acabou indo até a casa do PM reformado. Pouco tempo após a veiculação da reportagem, o presidente fez uma live em seu Facebook e criticou a Globo, dizendo que a emissora está o tempo todo infernizando a sua vida. Na saída do hotel onde está hospedado em Abu Dhabi, Bolsonaro também ameaçou não renovar a concessão do canal. Hoje, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, pediu, em um ofício enviado ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a instauração de um inquérito sobre o assassinato da ex-vereadora. Mais tarde, Aras disse à Folha de São Paulo que o STF e a Procuradoria-Geral da República já arquivaram o caso. O Procurador-Geral da República classificou a divulgação do episódio como um factoide. Há pouco, a procuradora do Ministério Público, Simone Sibílio, confirmou que o porteiro que envolveu o nome do presidente mentiu em depoimento à Polícia Civil. De acordo com ela, quem autorizou a entrada de Elcio de Queiroz no condomínio do presidente é Rony Lessa, suspeito de ter feito os disparos. Vera.
É um caso bastante complexo, né? E ainda bem, eu não me manifestei a respeito dele nas redes sociais. No meu comentário no Jornal da Manhã, me ative a descrever o caso, tanto a reportagem quanto a reação do presidente e dos seus apoiadores, porque era muito prematuro para se tirar qualquer conclusão a respeito. Então, agora, com novas evidências, aparentemente a reportagem foi bastante prematura, Brown. Se fiou em dois depoimentos dados por um porteiro que atestava que Rony Lessa entrou na casa de Jair Bolsonaro. Para isso, tinha um livro de registro da entrada do carro dele, um Logan, no dia 14 de março de 2018. E esse porteiro disse ter ligado duas vezes à residência 58, obtido autorização para que Elcio Queiroz entrasse na residência, no condomínio. E a partir das imagens da câmera de segurança, vendo que ele ia para a casa 65 e não para 58, que é a de Jair Bolsonaro, teria ligado novamente no endereço. E aí a pessoa teria dito que tudo bem, que sabia que ele ia mesmo para outro endereço. E o porteiro, inclusive, no depoimento ao qual a Rede Globo teve acesso, informou que foi o seu Jair que fez essa autorização. A emissora, prontamente, na mesma reportagem, informou que Jair Bolsonaro registrou presença em Brasília às 2 horas e pouco depois, às 7 da noite, que também gravou um vídeo para suas redes sociais estando em Brasília, que dá para identificar o gabinete, e ouviu o advogado do presidente. Não houve, portanto, nenhuma acusação, apenas o relato de um depoimento. O que se vê agora, a partir de informações do Ministério Público do Rio, é que este depoimento já foi superado, já teve a sua veracidade negada, porque se teve acesso aos áudios da cabine de segurança do condomínio do presidente, e eles, que foram mostrados inclusive pelo vereador Carlos Bolsonaro no seu Twitter, atestam que a ligação foi para outra residência e não para a de Bolsonaro, que, portanto, o depoimento teria sido mentiroso. Então, o que tudo indica, um furo que virou um furo na água e que não era exatamente isso. Essas são as informações que a gente tem neste momento. Aparentemente, segundo as informações do Augusto Aras, ele nem vai levar a cabo isso, não vai levar a instauração de nenhum inquérito no Supremo, não vai levar o caso para o Supremo, que é o que costuma acontecer quando algum dos mencionados numa investigação tem foro privilegiado. Então, aparentemente, houve enfim, acho que a TV Globo se precipitou com essa reportagem. Se forem essas mesmas informações, e o presidente demonstrou uma profunda indignação, ele estava realmente transtornado na primeira live que gravou em Riad, mais de 20 minutos em que ficou desdancando a reportagem, inclusive dizendo algumas coisas que a reportagem não dissera, nem que ele falsificou a sua digital em Brasília, em nenhum momento isso foi sequer insinuado, e nem falava nada a respeito dos seus filhos, como ele também se referiu na live. Ele fez ataques à Globo, ataques ao governador Wilson Witzel, que reagiu dizendo não ter nada a ver com o vazamento. E agora vamos ver que desdobramento isso vai ter. Um desdobramento imediato e evidente é o acirramento das relações entre o presidente e o Grupo Globo. Isso já está muito evidente, com essas ameaças, inclusive, de cassação da concessão da Globo, que eu acho que é algo que extrapola a legítima indignação do presidente, caso a reportagem realmente tenha sido, não se confirme, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Existem meios de se buscar retratação quando uma reportagem tem o seu conteúdo que não é real, que não é verídico. Outra coisa diz respeito às concessões que elas são vinculadas a uma série de cumprimentos de obrigações por parte do concessionário. Isso tem de ser analisado de forma técnica e não ser usado como uma arma política para um lado ou para o outro, em qualquer tipo de concessão que dependa do setor público. Dito isso, aparentemente o presidente tem razão em estar indignado. Com os dados de que a gente dispõe, dos quais a gente dispõe, a reportagem de fato não se sustenta e houve uma precipitação na sua veiculação. Poderia ter aguardado alguns dias, por exemplo, para a obtenção do próprio áudio. Na própria reportagem diz que era possível recuperar esses áudios e que eles poderiam atestar aquilo que o porteiro tinha dito. Então, era esperar um dia ou dois, os áudios já estavam disponíveis, eles foram veiculados hoje, portanto, numa checagem de outro lado, você poderia ter acesso a esses áudios e ficaria mais fácil de publicar com todos os elementos disponíveis.
Josias.
Bom, vamos por partes e com calma, né? O Jair Bolsonaro soube que o seu nome tinha aparecido no inquérito sobre a morte da Marielle 20 dias antes da divulgação em horário nobre do Jornal Nacional. O próprio presidente disse ter sido informado pelo governador do Rio, Wilson Witzel, numa festa de aniversário em 9 de outubro. O Bolsonaro poderia ter tomado providências para acomodar essa encrenca em pratos limpos há 20 dias. Ele preferiu não agir. Agora ele faz, por pressão, o que deixou de fazer por opção. O que é que foi a vitrine? Foi a vitrine que existe um depoimento de um porteiro. Ele contou à Polícia Civil do Rio que, no dia do assassinato da Marielle, um suspeito de participar desse crime entrou num condomínio para visitar o seu comparsa. Comparsa que puxou o gatilho, segundo a acusação do Ministério Público. Nessa versão, o suspeito alegou na portaria que iria para a casa do Bolsonaro, que se localiza ali no mesmo conjunto habitacional. O porteiro disse ter obtido pelo interfone, uma autorização de um tal, o seu Jair, para entrar no condomínio.
Bolsonaro estava em Brasília, estava na Câmara, registrou presença, gravou vídeos naquele dia. Portanto, há uma incongruência grave no depoimento do porteiro. E essa incongruência foi exibida na reportagem da TV Globo. À luz dos fatos conhecidos, seria uma leviandade insinuar que o Bolsonaro está envolvido no caso Marielle, sobretudo agora, depois que a promotora do Ministério Público do Rio, a Simone Sibilio, está dizendo que o porteiro mentiu. Agora trata-se de saber por que o porteiro mentiu. Do mesmo modo, eu considero tola a acusação do presidente de que a Globo divulgou a notícia porque deseja destruir o seu governo. Nos bastidores, todo mundo já sabia dessa notícia. A gente fica sabendo agora, todo mundo já conhecia a notícia, os ministros do Supremo, o Procurador-Geral da República, que até já tinha arquivado o caso, o governador do Rio, o inquérito é sigiloso, e o próprio presidente da República, que disse ter sido informado sobre o episódio pelo governador. Só a sociedade desconhecia que o nome do Bolsonaro estava no inquérito sobre a morte da vereadora Marielle. Agora todo mundo sabe, e é bom que seja assim. É bom que seja transparente. Por mal dos pecados, essa novidade que vinha sendo represada, ela é despejada sobre a conjuntura no instante em que o Fabrício Queiroz, que é o policial militar que trabalhou com os Bolsonaro, envia pelo WhatsApp sinais de que se considera abandonado. O Queiroz é um elo entre a primeira família, a família do presidente, e milicianos do Rio. Seria muito bom, creio eu, que o presidente retirasse desse episódio um ensinamento sobre o valor da claridade, o valor da luz. Em política não há segredo que sempre dure, nem blindagem que nunca se acabe. É preciso acender a luz da casa. O Bolsonaro precisa acender a luz da casa, nem que seja só a luz do quarto das crianças. Mas é preciso jogar claridade. O presidente não pode imaginar que vai passar 3 anos de mandato sendo tratado como um deputado do baixo clero. Ele se colocou na vitrine, ele se candidatou à presidência e se elegeu. Ele vai ser tratado como presidente, e de um presidente exige-se transparência absoluta. Acho que foi bom que esse caso viesse à luz, e agora é preciso esclarecê-lo à exaustão. Por que que esse motorista, esse porteiro está mentindo? Qual é a razão? Por que que a polícia incluiu isso no inquérito? Que venha tudo à luz, que seja tratado tudo sob a luz do sol.
Constantino.
Bom, esse caso gerou muita polêmica e tem muitas dimensões, né? Eu vou tentar me ater às mais relevantes, na minha opinião. A primeira delas é o papel da imprensa, né? Especialmente da TV Globo. Eu acho que, para dizer o mínimo, a reportagem foi imprudente, muito mais do que precipitada até. Eu acho que faltava lógica, faltavam vários elos ali para ligar com muita pobreza material, de certa forma, o nome do presidente da República a um assassinato, né, que mobilizou o país, inclusive, com muita ajuda da campanha feita pela própria Globo. Então, me pareceu um ato um tanto irresponsável e que denota, talvez, ali, de fato, uma guerra maior, né, uma briga, uma torcida contra o governo, que também, por sua vez, demoniza a própria imprensa, em especial a Rede Globo, né, chamando de hiena e tudo mais. Então, virou uma guerra, torcida dos dois lados, e essa reportagem talvez tenha sido feita mais com o fígado do que com a cabeça, né? Eu acho que foi, de fato, um equívoco. Me remete, inclusive, à questão, e é difícil quando está diante de um furo, potencial furo de reportagem, ainda mais envolvendo o presidente. Não é uma decisão trivial, realmente, você dormir em cima disso mais alguns dias até apurar melhor, né? O problema é que aí o furo pode virar barriga e dar na água, como aconteceu, e aí realmente um estrago está feito e é tarde demais. Isso me remete àquela questão justamente lá do Joesley Batista com o Michel Temer, né? E o Rodrigo Janot, e naquela época, vamos lembrar que também estava em discussão ali a reforma da Previdência do governo Michel Temer. E a postura da mesma Rede Globo foi também muito afoita, com muita sede ao pote nesse suposto escândalo. E depois veio à tona tudo que a gente sabe, né? Que o Janot é um desequilibrado, estava naquela época pensando em matar um ministro do Supremo e se matar. Aquilo tudo cheirava a armação, da forma que foi feita, né, a gravação. Então é mais ou menos isso, né? Você não tem motivo para o sujeito ligar para a casa do presidente em vez da casa do seu comparsa, que ele de fato foi, como destino final. Você não tem motivo nenhum para envolver o presidente nesse assassinato, e aí vem essa questão, né? A revista Época, do mesmo grupo, hoje produziu um motivo. Tem lá uma reportagem falando de uma briga do Carlos Bolsonaro com a então vereadora Marielle, dizendo que um assessor chamou ele de fascista e ele tirou satisfações. E uma reportagem um tanto enviesada, mequetrefe até, para ser sincero, porque diz lá que ele depois, segundo fontes do PSOL, né, ele se recusava inclusive a entrar no elevador com um assessor negro do PSOL, quer dizer, dando a entender que é por racismo, sendo que ele está lá com Hélio Negão o tempo todo, e não porque foi chamado de fascista. E ele também diz na reportagem que o assessor da Marielle tentou explicar com calma para o vereador Carlos Bolsonaro que se descontrolava. Bom, explicar com calma que o outro é fascista não é uma coisa que pega muito bem, né? Então, e aí também vem agora com uma reportagem com base no Financial Times, questionando a situação mental do presidente com suas reações. Isso é um outro ponto que eu queria destacar também. A reação de alguém que está sendo massacrado dia e noite pela imprensa com um evidente viés ou uma torcida do contra. É, chamado de tudo, rotulado de tudo, e depois, numa ilação misturada até com um assassinato que comoveu o país, eu acho que é uma reação humana, legítima, você se descontrolar nesse sentido. É verdade que, como dizia o Truman, né, o ex-presidente americano que autorizou as bombas atômicas no Japão, se você não aguenta o calor, não vai para a cozinha. Uma vez que você virou vitrine e tem a ambição de ser presidente, você tem que aguentar o tranco, ainda mais que o bolsonarismo também lança a mão de métodos um tanto duros em relação a adversários. Né? Mas passaram dos limites. Né? Então, eu acho que a reação do presidente naquela live que ele fez é absolutamente compreensível, porque foi declarado guerra a ele. Né? Em relação ao viés da mídia, só para não deixar passar em branco, tem um, por exemplo, um jornalista da Globo News que no mesmo momento estava quase vibrando com as informações que vinham à tona no Jornal Nacional e dizendo que o sol ia raiar novamente. Quer dizer, veja aí a torcida, né? E o que seria o sol raiar novamente, a volta da extrema esquerda ao poder, do PT, e a gente viu Marina Silva, esse pessoal todo, falando do caso gravíssimo que tinha que ser investigado. Quer dizer, de repente, ninguém mais fica espantado em falar de forma leviana que um presidente é acusado de um assassinato. Agora, ninguém estava cobrando explicação, né? Acusação gravíssima de que o Lula seria o mandante da morte do Celso Daniel, feita por um comparsa seu, e que, de fato, pagou um chantagista que estava ameaçando levar essa informação adiante. Veja como é interessante o duplo padrão. O que me leva a questionar se não há algo mais por trás. Talvez boicotar o governo e reformas. Hoje nós vimos o Tarcísio Gomes de Freitas, um ministro discreto, técnico, que está sempre sendo elogiado por tudo e todos, saindo do sério. Até ele endossando ali a revolta e o desabafo de um general Heleno e perguntando se estão, num ato de covardia, querendo boicotar o país. Porque, de fato, parece isso, né? Fica evidente que tem alguma coisa maior nessa guerra. Né? Nós tivemos, por exemplo, a morte do Jeffrey Epstein, aquele bilionário pedófilo envolvido com um bando de ricaços. Hoje tem uma reportagem de um especialista que fez a autópsia dizendo que foi, de fato, tudo leva a crer assassinato e não suicídio. E a matéria que saiu no Estadão fala da amizade dele com o Trump, uma amizade que tinha lá 30 anos atrás, nunca mais teve com o Trump. Quem era camarada mesmo é o Bill Clinton. Inclusive, muita gente suspeitou do Bill Clinton, está aí mostrando que às vezes presidentes se metem em potenciais escândalos de assassinato, como se fosse um House of Cards, né? E a reportagem não cita Bill Clinton, que teria andado no avião Lolita do Jeffrey Epstein mais de 7 vezes. Né? Então veja o viés, veja por que as pessoas estão perdendo credibilidade nessa imprensa, porque de fato há um duplo padrão, isso é visível na minha opinião. Eu não quero me estender muito mais, já falei muito nesse começo, mas eu só fecho da seguinte forma: eu quero saber se agora que está meio que comprovado que o porteiro de fato mentiu e sabe-se lá o motivo, se tem que ser investigado, né? Eu quero saber se a gente pode voltar, ou melhor, começar a falar então das delações do Palocci, que passou meio batido na imprensa, e, de preferência, dessa acusação que o Marcos Valério fez envolvendo o Luiz Inácio Lula da Silva como mandante do assassinato do Celso Daniel. Por que que isso não está preocupando como algo gravíssimo Marina Silva, companhia e a turma, boa parte da turma da imprensa? Essa seria a minha questão.
Vera.
Respondendo à questão do Rodrigo, eu acho que todos nós concordamos que a reportagem, do jeito que ela foi feita, ela é falha e ela traz lacunas que agora estão sendo respondidas pelo próprio Ministério Público, pelo Bolsonaro e pela família, que mostram que houve uma precipitação em que ela fosse veiculada, porque não foi publicada, foi ao ar. Porém, não foi feita ali nenhuma acusação. A reportagem, tecnicamente, se baseou num depoimento que existia. Ele não foi inventado. Ele existia e existia um registro com o número 58 lá. E esse facsímile, inclusive, foi mostrado. Com isso, eu não estou justificando a veiculação da reportagem. Ontem mesmo, eu conversava com amigos de vários veículos. Eu questionava, dizia que eu não sabia se eu publicaria naquelas condições com aquilo que existia. E, portanto, que eu achava que tinha sido prematuro. Era a palavra que eu tinha usado ontem, antes mesmo dessas evidências. Elas vieram e eu continuo dizendo isso, continuo achando. Não tenho problema em apontar quando eu acho que a imprensa erra. Nesse caso do Joesley, até viralizou. Eu fui a primeira jornalista a dizer que havia sido um erro, etc, etc. Dito isso, a questão da acusação do Marcos Valério sobre o ex-presidente Lula foi capa da Veja, foi uma reportagem de capa. A gente discutiu ao longo de um bloco inteiro aqui e eu acho que uma coisa não necessariamente leva a outra. Não é porque se cometeu uma precipitação, no caso do presidente Jair Bolsonaro, mesmo que não tenha sido acusado de nada, mas ligando ele de alguma maneira, mencionando ele num caso relativo a um assassinato, que essa coisa automaticamente legitime a outra investigação ou que torne obrigatório a gente falar dela. Quanto à delação do Palocci, meu Deus, foi dado destaque pleno a ela, foi manchete em todos os jornais, foi íntegra no Estadão. O Estadão publicou dias e dias de íntegra, está lá no blog do Fausto Macedo a íntegra disso, na própria Veja foi capa, no próprio Globo foi manchete. A gente discutiu ao longo de vários programas aqui, porque ela foi sendo divulgada em fascículos, em capítulos. Acho que a gente exauriu esse assunto e ele ainda precisa de provas de corroboração. Então, eu acho que a gente tem de tratar os assuntos de acordo com o que eles são, cada um deles separadamente, e que não necessariamente eles guardam relação nem entre eles e nem em relação ao procedimento da imprensa.
Josias.
Eu tenho sempre a sensação de que um presidente da República que reclama da imprensa em meio a uma crise, é como um capitão de navio que se queixa da existência do mar. O presidente vai ter que lidar com a imprensa, inevitavelmente. E o Bolsonaro, ele tem essa tendência, sempre que sai uma notícia, ele vai em cima do órgão de imprensa, chama dos piores nomes, né? Nomes que não vale nem a pena repetir. Ontem mesmo ele falou, é tudo patifaria e tudo isso. Eu não classificaria, sem prejuízo de reconhecer, que essa reportagem poderia ser mais bem feita se tivesse aguardado um pouco mais. Agora se verifica que havia informações adicionais. Eu não classificaria essa notícia como uma barriga. Barriga, no jargão jornalístico, significa uma notícia falsa. Essa notícia não é falsa. Existe o depoimento do porteiro, existe o registro na portaria, por escrito. Ninguém inventou nada, simplesmente divulgou-se algo que existia. Agora, afirma-se que o porteiro mentiu. É preciso investigar isso. Isso mostra que, desde a origem, esse processo sobre a morte da vereadora Marielle deveria ter sido federalizado. Não foi. Isso é um problema que está na origem. Eu não classifico essa reportagem como uma barriga, não. E acho, insisto, que o presidente Bolsonaro deveria, ele próprio, ter lancetado este problema lá atrás, há 20 dias, quando ele soube do episódio. Por que não chamar o Sérgio Moro, chamar o procurador, chamar a própria imprensa? Olha, fiquei sabendo disso daqui, há um porteiro dizendo tal tal coisa, isto não é verdadeiro, eu estou me antecipando e quero que isso seja muito bem esclarecido. Por que não fez isso? Ele próprio disse hoje ter sido informado há 20 dias pelo governador do Rio. Era um processo sigiloso, todo mundo sabia, era um segredo de polichinelo, menos a sociedade brasileira. É bom que a sociedade saiba o que está acontecendo com as autoridades. Ainda outro dia, o presidente se reunia no Palácio da Alvorada, no Palácio do Planalto, com ministros do Supremo. Nós comentamos aqui, sem que ninguém soubesse qual era o assunto. Por que Bolsonaro estava se reunindo com Gilmar Mendes, com Toffoli e com Alexandre de Moraes? Ninguém soube. Pô, será que não discutiram sobre isso? Quer dizer, essas coisas todas, é bom que elas venham a público e que as pessoas saibam o que está acontecendo. Acho que o presidente prestaria um serviço a si mesmo se ele retirasse desse episódio um ensinamento sobre o valor da claridade. E esses filhos, o relacionamento do Flávio Bolsonaro com o Queiroz, o tal depósito do Queiroz à primeira-dama, tudo isso, acho que o presidente deveria se convencer de que não é possível blindar isto até o final do mandato. Esclareça-se tudo, traga-se tudo à luz, desista-se dessa liminar que o Supremo concedeu para brecar as investigações. Acho que se o presidente se convencesse disso, seria bom para ele, seria bom para o mandato dele. Então, esse episódio pode servir pelo menos para isso.
Fala, Constantino.
Eu acho que com meias verdades, ou até mesmo com base em fatos, você consegue muitas vezes contar uma grande mentira. E eu acho que é muita ingenuidade a gente partir da premissa de que os responsáveis, por inúmeras reportagens, tá? Não vou dizer só essa, não, são limitados a ponto de não entender, às vezes, a consequência que aquilo pode ter. É óbvio que, nesse caso específico, isso podia ser usado, como obviamente seria e foi, por toda uma militância esquerdista organizada, para insinuar que o presidente está envolvido no assassinato da Marielle. Tanto que virou hashtag, por aí vai. Só não virou uma hashtag mais popular do que a própria Globo Lixo, que tomou conta das redes sociais, né? Como reação. E aí vem meu ponto. Eu acho que se a gente não aceitar a premissa, até numa autocrítica, numa reflexão voltada um pouco para dentro e sem corporativismos, de que a imprensa tem um claro viés contra o conservador em geral e o Bolsonaro em particular, ou o Trump, no caso americano, que é o paralelo evidente, se a gente não reconhecer essa premissa, que eu considero muito evidente e verdadeira, nós vamos errar na análise e não vamos entender a reação, o fenômeno. Em boa parte, a perda de credibilidade ou os ataques que aplaudem até mesmo um vídeo que chama de hiena à imprensa tem a ver com isso. O Donald Trump é uma espécie de dedo do meio ao viés da imprensa que trata conservadores como um bando de alienados deploráveis e homem médio branco, ignorante, que não entendeu nada do mundo. Isso é a narrativa que vinga na mídia mainstream. Né? Votaram em Trump porque são alienados, estão ressentidos. Quer dizer, essa é uma narrativa que vinga. O sujeito defende família tradicional, ele é tratado de homofóbico. Ele defende controle maior na fronteira, ele é tratado de xenófobo. Ele é tratado de fascista, mesmo se ele for um sujeito moderado. Porque vamos lembrar que o Mitt Romney, que é praticamente um lorde britânico, também foi acusado de insensível e torturar o cão dele. O John McCain, que era um candidato, parecia mais um democrata com um pouco de estamina, só, ele também foi chamado de fascista pela mesma mídia. Então, veja, chega uma hora que cansa, as pessoas viram e falam, tá bom, se você chama todo mundo do lado de lá, que não é socialista, que não é PSOL, de fascista, então não vamos de moderado, vamos logo dar o dedo do meio, vamos reagir, vamos partir para a guerra, vamos chamar de hiena o lado de vocês. Então, se a gente não entender essa premissa, eu acho que é muito perigoso. Dito isso, e eu não posso dar razão em momento algum para quem ataca o mensageiro. Eu não posso dar razão em momento algum para quem usa licença de governo estatal para pressionar liberdade de expressão. Isso não contem comigo jamais. Aliás, eu sou contra existir essa licença na mão do Estado. Por mim, tem que ser propriedade privada para não ter esse risco e essa tentação de retaliar veículos de comunicação. Mas vamos reconhecer a realidade. Tem viés e má vontade de boa parte desses jornalistas.
Você me permite uma observação, Constantino?
Claro.
O Bolsonaro está se queixando agora de que houve vazamento de um processo que era sigiloso. O Bolsonaro sapateou em cima de Lula, do PT, com razão, por conta de vazamentos que ocorreram, de depoimentos, delações, de processos. E quem vazou isso? A imprensa. Então, eu não faço essa autocrítica que você se refere, não faço mesmo. Não fiz em relação a Fernando Henrique, não faço em relação a Lula e não farei em relação a Bolsonaro. Acho que nossa obrigação é com o leitor, com o ouvinte, com o espectador, não com o governante de plantão, não importa se seja de esquerda, de centro ou de direita. Se tem fato, o fato tem que ser revelado. E aí cada um tira a sua conclusão. E não é correto dizer que a imprensa protegeu o Lula. Pelo amor de Deus, o Lula está na cadeia. em grande medida, com a contribuição da imprensa, que divulgou os fatos. Fernando Henrique foi denunciado, privataria, as privatizações foram feitas ali na base no limite da irresponsabilidade, segundo um dos personagens que integrava o próprio governo. Isso tudo saiu na imprensa, comprou a emenda da reeleição, isso tudo saiu na imprensa. Quer dizer, eu não faço essa autocrítica a que você se refere, ou que você cobra, não dá. Eu, pelo menos, não visto essa carapuça. E trato o Bolsonaro da mesma forma que tratei Lula e que tratei Fernando Henrique, tratei Collor e que tratarei qualquer outro. Meu
Josias, não é. Eu não vou nem questionar como é que Lula seria tratado se tivesse feito metade das coisas que o Bolsonaro fez.
Imagine se hoje o Lula estivesse sendo acusado de receber um empreiteiro num dia de licitação fraudulenta, ou mesmo um miliciano, lá no prédio dele em São Bernardo. O que faria o bolsonarismo em cima de uma informação como essa?
Da espiral de silêncio durante anos em relação ao Foro de São Paulo já diz muito. Né, do comunismo e do flerte do Lula com ditadores sanguinários. Só isso já diz muito. Não vou falar nem do escândalo de corrupção. Mas eu vou lembrar de um fato, já que a gente está falando de fato, Aquele selfie constrangedor de um monte de jornalista que cobria política ao lado da Dilma, como tietes da presidente da República. Aquilo é uma coisa vergonhosa. Está lá a mancha da imprensa subserviente, de boa parte dos que cobriam política, encantados em tirar uma selfie sorrindo do lado da presidente. É óbvio que tinha uma boa vontade, uma predisposição maior com o PT do que tem em relação ao Bolsonaro. Isso para mim é evidente, mas é isso aí, o público que decide.
Muito bem.
Fechamos então, pessoal, se não houver mais nada, fechamos nosso primeiro bloco por aqui. Eu lembro que para você que nos ouve, agora uma rápida parada, mas quem nos assiste pode seguir nos acompanhando pelo canal do YouTube, é o canal Jovem Pan 3 em 1, ou então pelo nosso streaming, jp.com.br/3em1. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na manhã de hoje o filho do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, disse que o vídeo das hienas foi publicado no Twitter pelo próprio pai. Abro aspas. O presidente pediu desculpas sobre a publicação do vídeo que ele mesmo fez. Qualquer um que tente plantar uma narrativa contrária age de má fé e com interesses terrivelmente antirrepublicanos. Para bom entendedor, meia palavra basta. Aí na tela o tweet do Carlos Bolsonaro. Segundo o jornal Folha de São Paulo, após a publicação do vídeo, os ministros do STF ficaram divididos em dois grupos, os que cobram uma resposta contundente de Toffoli e os que acham que o desprezo é a melhor resposta. Os que adotam o silêncio consideram que os ataques do presidente já viraram motivo de chacota e que não merecem reação. No entanto, por causa dos vídeos, o STF anunciou que vai abrir uma investigação contra o assessor internacional da Presidência da República, Felipe Martins, no inquérito criado para apurar fake news e ameaças contra integrantes da corte. Fala, Vera.
Aí tá misturado um monte de coisa, né? O Carlos Bolsonaro, quando fala que foi o próprio presidente quem publicou, ele no tweet seguinte ele já explica o porquê dessa vacina, né? Ele quer evitar que isso vá parar na CPMI das fake news, que a gente vai tratar mais adiante, porque hoje teve depoimento lá, depoimento ruidoso, etc. Por outro lado, e eu critiquei aqui o tweet do Felipe Martins, eu disse que isso denotava que o presidente ou deixa as pessoas fazerem ataques pelas costas ou não tem controle sobre a sua tropa e que as duas circunstâncias eram muito preocupantes, escrevi a esse respeito, mas não vejo como ainda assim o inquérito do Supremo possa investigar o Felipe Martins por um tweet. Não há como fazer isso, não há como justificar isso à luz do Estado Democrático de Direito. Por mais que eu não concorde, que eu ache autoritário e que eu ache que há um perigo ali no discurso incitado por esse pessoal, ao comparar instituições com hienas, etc., não há crime nisso. E eu não acho que o assessor da presidência tenha cometido nada próximo de um crime. Então, usar esse inquérito, que já é uma excrescência sobre o qual a gente tem falado aqui, diuturnamente e sempre, sobre o fato de que ele não tem limites, não tem objeto definido, não tem prazo definido, para aí sim ir tirar satisfações, chamar as falas o assessor da presidência, acho isso um bizarro, isso não se justifica à luz do direito. Era muito mais correto e institucionalmente justificável aí sim, o Supremo fazer uma nota, o seu presidente se manifestar, cobrar uma posição política do presidente, cobrar uma retratação maior, cobrar que ele, além de se retratar, faça com que os seus assessores não fiquem incitando esse tipo de discurso. Isso tudo é legítimo e está dentro do arcabouço republicano em que os poderes defendem a sua separação. Agora, o Supremo reagir a isso usando um instrumento de arbítrio, como é esse inquérito, que não é recepcionado pela Constituição, que não está previsto na Constituição, está previsto só num subterfúgio de leitura do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, aí a gente está combatendo um absurdo com um outro igual.
Fala, Constantino.
Estou de total acordo com a Vera, né? As pessoas sabem que eu não tenho muita simpatia por esse assessor internacional do presidente. Eu acho que ele incita muito esse clima revolucionário, né, no país e faz isso desde dentro do governo, né? E inclusive, esse tweet dele, após o presidente pedir desculpas e ele endossando que era um punhado de hienas, sim, né? Do outro lado, nas instituições, no establishment, ele banca o revolucionário de Twitter, né? Um revolucionário de dentro do establishment, que é contra o establishment e ganha salário pago com dinheiro dos nossos impostos. Então, tudo isso é muito absurdo e preocupante. Essa ala do tal bolsolavismo que fica querendo ver o circo pegar fogo e apostar no quanto pior, melhor. E eu até brinquei, né, que talvez ele vá descobrir que, da forma mais dura, que brincar de revolucionário de Twitter não é o mesmo que ser um revolucionário de fato, porque esse corre mais riscos e tem ali reação. Dito isso, eu concordo com a Vera em gênero, número e grau. Esse inquérito do STF é absolutamente arbitrário, inconstitucional, e está aí mostrando, né, o perigo disso. Quer dizer, um tweet de um assessor do presidente aí vai ser agora chamado para explicar, não sei o quê. O outro ministro do Supremo, ontem mesmo, estava também passando um pito no presidente, falando que ele devia se afastar das redes sociais, né, porque isso era um lugar bobo e não sei o quê. Não cabe isso, não cabe. Se não cabe usar a conta oficial do presidente para fazer vídeo de hiena e coisas do tipo, tampouco cabe ministro do Supremo ficar passando pito em presidente por causa de tweet. Quer dizer, virou um circo o país. A Vera já mencionou aí a CPI das fake news, né? De fato, a sensação que fica é de que o Brasil virou um circo de vez, né? Uma coisa assim de loucos. Então, tudo isso eu acho muito triste. Agora, eu acho que caberia aos ministros do STF refletirem um pouco também, naquele tom de autocrítica, né? Quem que virou motivo de chacota no país? Porque eu vou dizer para eles, se eles saírem um pouquinho da bolha e puserem ali o pé do lado de fora, nas ruas, eles vão ver que o povo acha que chacota mesmo vem do próprio Supremo e não necessariamente do governo.
Você, Josias?
Eu considero que a analogia com o circo é uma boa analogia. E é preciso ter um pouco mais de respeito com a sociedade brasileira, que é quem banca a bilheteria. É difícil saber quais foram as intenções do Carlos Bolsonaro com essa manifestação no Twitter. Mas, na prática, o que aconteceu é que o filho querido do presidente desmentiu o próprio pai. O presidente pediu desculpas sobre a publicação do vídeo que ele mesmo fez. Foi isso que disse o Carluxo. Então, aparentemente, ele está querendo se vacinar contra a CPI das fake news, mas o que ele fez na prática foi desmentir o presidente, que tinha pedido desculpas e estava no movimento para se desvincular desse vídeo, dizendo que foi um vídeo que não é meu, apareceu, foi dado uma olhada e ninguém percebeu de antemão que tinha ali alguns símbolos que apareciam por frações de segundos. E aí perguntaram claramente se era coisa do Carlos Bolsonaro e o presidente desconversou, deixou no ar uma impressão de que poderia ser. Mas tem outras pessoas que têm senha e tal. E vem o Carluxo e crava. Não, foi o presidente que postou. Eu tenho, inclusive, dúvidas sobre isso, porque há informações de que o presidente estava entrando no horário em que o tweet saiu ali na rede social. O presidente estava entrando numa limusine a caminho de um compromisso na Arábia Saudita. Então, há dúvidas sobre isso. E esse episódio envolvendo o Felipe Martins, aí é mais risível ainda, né? Eu acho que o Bolsonaro não enxergou que as hienas estão à sua volta. Ele precisa se livrar de pessoas que ficam rindo à sua volta e se cercar de assessores de verdade, que o aconselhem de forma adequada. Quer dizer, o presidente desmente uma coisa, ou pede desculpas em função de uma coisa, aí vem um assessor dele e reafirma aquilo, e tão absurdo quanto a reafirmação é você enquadrar ou tentar enquadrar o Felipe Martins nesse inquérito de fancaria que está sendo conduzido no Supremo Tribunal Federal, uma gambiarra feita sem o conhecimento do Ministério Público, e naquilo que já foi dividido com o Ministério Público, os procuradores que receberam nos estados estão arquivando isso, com base no argumento de que há um vício de origem, porque o inquérito não poderia ter sido aberto sem um pedido formal do Ministério Público ou sem a participação do Ministério Público. Agora, um pedaço desse inquérito foi para a mão do Procurador-Geral, o Augusto Aras. É preciso ver como o Procurador-Geral vai tratar esse pedaço que recebeu desse inquérito. Então, é tudo muito ridículo, daí a analogia com o circo ser adequada. E eu insisto, é preciso ter respeito pela sociedade brasileira, que é quem banca a bilheteria.
Mais uma parada aqui no nosso 3 em 1. Você continua nos assistindo pelo YouTube, no canal Jovem Pan 3 em 1, ou então pelo streaming jp.com.br/3em1. O presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciou o presidente Jair Bolsonaro no caso Marielle. Outro destaque desta quarta-feira, durante a conferência conhecida como Davos no Deserto, em Riad, na Arábia Saudita, o presidente Jair Bolsonaro disse que se sente meio-irmão do príncipe saudita Mohammed bin Salman. Aos investidores, Bolsonaro disse que faltava comando ao Brasil antes de ele tomar posse, não havia políticos sérios em governos anteriores. Ele afirmou ainda que o povo brasileiro confia em nosso governo. Após os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, anunciarem o investimento dos sauditas de US$10 bilhões no Brasil, Bolsonaro afirmou que pretende usar esses recursos para criar um balneário repleto de resorts na Baía de Angra dos Reis, inspirado em Cancún, no México. Na região, onde estão, segundo o governo, pelo menos 10 espécies marinhas em extinção, não são permitidas atividades como mergulho, navegação, construções e pesca. A revogação depende do Congresso Nacional. Começo com você, Josias. Vai lá.
Me pareceu a manifestação do presidente, toda ela, inadequada, ou quase toda. O presidente tem uma mania de aproximar governantes estrangeiros da sua família, de estabelecer falsos laços familiares. Agora diz que é meio irmão, quase irmão de um príncipe saudita que manda esquartejar jornalista, desrespeita direitos humanos. Quer dizer, para que isso? Você pode tratar diplomaticamente bem um chefe de Estado estrangeiro sem precisar fazer essas analogias familiares, dizer que ama o Trump, que a família dele é próxima da família do Trump, agora que é meio irmão de um príncipe autocrata e que não respeita direitos humanos. Acho isso impróprio. Acho também inadequado que o presidente no exterior fique desancando o seu próprio país, dizendo que não havia líderes respeitáveis, que faltava comando. E acho, por último, inadequado que o presidente enalteça como sua principal qualidade o fato de ser um capitão do Exército e que se forjou no Exército, que vai utilizar esta sua característica para comandar o país. Acho que o presidente tinha que ali realçar a importância desse novo país, da abertura do Brasil para novos mercados, da importância que o Brasil dá ao liberalismo, da importância que dá aos investimentos estrangeiros e dizer que vai fornecer segurança jurídica e política a esses investidores. Isso é que o presidente precisa dizer no exterior. E foi uma única oportunidade ali, numa janela apenas, ele mencionou o Congresso e disse que o Congresso está fazendo a sua parte, que já aprovou a reforma da Previdência. Se ele se mantivesse nessa toada, ele iria bem. Que o governo tem afinidade com o Congresso, que está conseguindo aprovar as suas reformas e que vai valorizar o investidor estrangeiro e fornecer para esse investidor, segurança jurídica e política. Isso é que o presidente precisava dizer, e não que é meio irmão disso ou daquilo, que é capitão do Exército. Então, acho que o presidente não fez o melhor discurso que poderia ter feito.
Constantino.
Na verdade, o a postura deveria ser mais republicana, mas a notícia que realmente importa nisso tudo é o anúncio de 10 bilhões de dólares de investimento. Qualquer um que cobra, inclusive, pragmatismo do presidente tem a obrigação de festejar isso. Isso é o que mais importa e é relevante, de fato, para o brasileiro. Dito isso, é óbvio que o presidente Bolsonaro, como quase todo brasileiro, né, eu tenho um livro sobre isso, não só eu, tem vários livros sobre esse assunto, o tal jeitinho brasileiro, é essa característica do personalismo. Então ele acha que vai seduzir sempre de uma forma mais pessoal, com um toque ali de uma coisa próxima, bajulando até. É verdade que a vaidade costuma ser o caminho mais barato para chegar aos outros, né? E acho que ele aprendeu muito isso com o Trump. O Trump, vamos lembrar que já fez até concessões aí ao ditador mais sanguinário do mundo, que é o Kim Jong-un, na Coreia do Norte, e isso foi motivo de muita polêmica e crítica, inclusive dentro do Partido Republicano ou dos conservadores aqui nos Estados Unidos. Mas na cabeça do Trump era uma forma fácil, barata, sem ter que mobilizar geopolítica ou força militar ou recursos para chegar ao ditador. Só que na prática isso não funciona muito. Falar que é meio irmão do príncipe é totalmente desnecessário, é um sujeito envolvido aí no assassinato de uma forma cruel de um jornalista, fora várias outras coisas, sem falar que ele deve ter uns 30 mil meio-irmãos lá na Arábia Saudita, né? Então, isso também não seria tão representativo assim de laços próximos com o ditador. Por fim, a questão de Angra e Cancún, eu acho válida. Eu acho que eu frequento e frequentei Angra dos Reis desde pequenininho, desde bebê e até sempre, né? E, na verdade, aquilo lá é um paraíso pouco explorado. Eu acho que tem muito a ser feito ali, e nesse aspecto eu acho que o presidente está certo em querer levar um pouco mais de progresso capitalista para aquela região, né? Acho que se os ambientalistas deixassem, ia gerar muito emprego e riqueza para o povo ali de Angra dos Reis que está precisando.
E aí, Vera?
Eu acho que a principal parte desse discurso é levar a política interna e essa briguinha doméstica de querer desqualificar governos anteriores para uma viagem oficial no exterior. Acho que isso é que deveria ser evitado, e seria evitado se as viagens tivessem uma preparação mais técnica, que o Itamaraty costumava fazer, viagens precursoras, preparar o presidente, preparar o discurso. Pouco importa para o público do Oriente Médio ou da Ásia quais os governos antecederam o brasileiro, do Bolsonaro. O Brasil é visto como um país. E aí eu acho que ele tem de falar como presidente do Brasil. E o Lula tinha essa mesmíssima mania, né? Nisso eles também são muito parecidos. Essa mania do personalismo, essa mania de tratar outros chefes de Estado ou como inimigo ou como brothers, e essa história de achar que tudo começou a ser feito a partir do seu próprio governo. Acho que isso não nos leva a um bom lugar, isso nos leva a um atraso permanente, a um discurso que é jeca no fim das contas. Porque quem ouve o discurso está pouco se ligando, sei que se era Dilma antes, se era o Michel Temer. Certamente não é verdade que os governos todos anteriores não fizeram nada de bom pelo livre comércio brasileiro, tanto que o Brasil já teve grau de investimento lá atrás, depois perdeu. A narrativa política, ela não é uma historinha dos bons contra os maus. Todo mundo tem suas vicissitudes, todo mundo tem seus melhores e piores momentos, todo mundo tem erros e acertos. Políticas públicas são coisas cíclicas que funcionam numa hora e não funcionam no momento seguinte. Então, eu acho que a gente tinha que perder de vista essa ideia de que o Brasil é reinventado a cada governo, porque isso nos leva sempre a um lugar do atraso, sempre a uma retórica que é altamente ideologizada e muito pouco eficiente no momento em que você quer atrair investimentos, vender o seu país ao exterior, vender uma civilidade, uma continuidade democrática a despeito da alternância política, porque uma coisa é uma linha democrática que ela segue inalterada, porque as instituições garantem. Outra coisa é a alternância de poder político, a alternância de ideologia, a alternância de visão do papel do Estado. Isso o eleitor decide de acordo com as suas conveniências a cada turno eleitoral. O resto permanece, o país permanece, as conquistas permanecem, a diplomacia também deveria permanecer como um legado que vai se acumulando e que vai gerando, portanto, uma coisa positiva e que você tenta partir a partir dali e não recomeçar a cada ciclo. Eu acho muito triste que o Brasil seja essa lei do eterno começo também.
Agora as mensagens dos nossos ouvintes, espectadores nesta quarta, bora lá.
Salve pessoal do Trezinho, tudo bem? Eu acho que a decisão do Augusto Aras de arquivar o processo aí de investigação contra o presidente é errada, porque se ele realmente é inocente, que eu acredito que seja nesse caso, a investigação para ele vai ser uma bênção.
Boa tarde, equipe do 3 em 1. Parabéns pelo excelente jornalismo que vocês fazem. Agora, isso aí é que, com certeza, a investigação está muito perto dos bandidos. Aí é aquela história, né? Vão jogar óleo na pista porque está chegando perto. Então, criaram uma situação para envolver o nome do presidente. O pessoal foi o primeiro já a pedir para isso ir para o Supremo. Porque, com certeza, estão chegando perto de quem realmente é o mandante do crime e do assassinato cruel da Marielle.
Boa, valeu. Obrigado a todo mundo que mandou mensagens. E a música, Vera? Já tô dando risada antes de você chamar.
Fala a música aí. É pra tentar equilibrar esse climão tenso que tá, né? Porque o assunto é tenso e o conceito é... Já que o porteiro tá causando alteração, vamos chamar o síndico. Vamos de Jorge Ben, pessoal. Tchau, até amanhã.
Valeu, Constantino.
Valeu, boa noite a todos.
Tchau, Josias.
Tchau, tchau. Boa noite, até amanhã.
Chama o síndico. Ponto final no 3 em 1 de hoje. Amanhã tem mais.
Tchau. Tchau.
Fernando Belo não sabe se vai participar do próximo campeonato.